O CBN Saúde de hoje fala sobre a endometriose, uma doença silenciosa, complexa e muitas vezes mal compreendida. O CBN Saúde recebe a doutora Camila D'Artibale. Olá, tudo bem? Muito bom dia.
Tudo bem, Luciana.
Bom, primeiro a senhora pode explicar para a gente o que é a endometriose, doutora?
Então, a endometriose é uma doença crônica inflamatória em que você tem células que produzem menstruação fora do útero. Então, essas células podem estar perto do intestino, atrás do útero, perto da bexiga, no ovário. Então, quando aquela mulher menstrua, ela não menstrua só lá dentro do útero e vaza pela vagina. Ela vai ter a menstruação também nesses outros focos, irritando ali perto do intestino, perto da bexiga, sem conseguir escoar. Isso gera aderência, dá dor, pode dar dificuldade para engravidar. Então, é uma doença que precisa de muita atenção.
Onde que fica esse material, então, que não é produzido no útero, que é produzido fora dele?
Ele vai ficar na cavidade abdominal, lá e dentro
ali
do abdômen. Isso, aham. Então, todos os meses que você menstrua, você inflama lá dentro, você piora ali a situação.
Bom, e em que momento, se ela é uma doença silenciosa, em que momento a paciente percebe que precisa de ajuda, que está sentindo algo que é diferente?
Isso, então o importante é as mulheres compreenderem os sintomas, né? Então, nós culturalmente, muitas vezes, fomos orientadas que ter dor é normal. Então,
tem
mulheres...
A gente tem cólica, né?
Isso. Mas essa cólica, se ela é muito intensa, se ela atrapalha a qualidade de vida, se ela dura a menstruação inteira, se ela vem associada com náusea, vômito, se ela te faz procurar o pronto-socorro, isso é um sinal de alerta para a endometriose. Seria o principal sintoma.
Uhum. Qual é o tratamento?
O tratamento da endometriose, ele é, a gente fala que são 5 pilares. Então, tanto a dieta anti-inflamatória, você reduzir, por exemplo, carne vermelha, aumentar peixe, aumentar a fruta com vitamina C, diminuir farinha, glúten, tudo isso pode ajudar nessa a reduzir a inflamação ali da doença. Outro tratamento inclui a atividade física por liberar mediadores anti-inflamatórios e ela ser uma doença inflamatória. E, além disso, a gente tem medicações para bloquear a menstruação, para tentar não inflamar todos aqueles focos todos os meses, e a cirurgia nos casos que são necessários, sendo que essa cirurgia é importante que seja realizada de forma minimamente invasiva, ou pela videolaparoscopia ou pela robótica.
Em que idade a endometriose se manifesta?
A maioria das mulheres vão ter o diagnóstico entre 25 a 45 anos de idade. Mas hoje a gente sabe que as adolescentes também muitas vezes podem ter o seu diagnóstico antecipado. Então, o que antigamente a gente falava que aquela menina que sempre teve cólica desde a primeira menstruação era uma coisa dela, hoje a gente sabe que não. Uhum. Aquela menina que tem muita cólica quando ela menstrua, ela procura pronto-socorro, ela tem náusea, ela passa mal, ela falta na escola, ela é a mulher amanhã com endometriose. Então, provavelmente esse acometimento já vem desde a adolescência.
Então, a endometriose sempre existiu e havia poucos diagnósticos? E está aumentando o número de diagnósticos ou a doença também está aumentando?
Provavelmente as duas coisas. Tanto o diagnóstico vem aumentando, quanto também a incidência dela, pelo estilo de vida, né? Então, essas mudanças de alimentação mais industrializada, falta de sono, o estresse, tudo isso pode estar colaborando também com a doença.
Em relação à gravidez, uma mulher que quer engravidar e tem endometriose, o que ela precisa fazer?
Então, a endometriose, nós sabemos que ela pode afetar, sim, a fertilidade da mulher, tanto alterando ali as trompas, alterando a receptividade ali do útero dela para o embrião, e ela pode ser necessário realizar a cirurgia ou ainda a fertilização in vitro. Mas o que é importante é que muitas mulheres, mesmo tendo endometriose, vão conseguir se engravidar, mesmo sem precisar desses tratamentos mais invasivos. Uhum. Então, por isso é importante um diagnóstico precoce e um acompanhamento.
E agora, qual é o impacto nos órgãos internos, então, por causa da endometriose?
A endometriose, por ela poder estar perto do intestino, da bexiga, ela pode dar sintomas também nesses órgãos. Então, você pode ter, por exemplo, uma intensificação da diarreia no período menstrual, o intestino mais preso, sangramento nas fezes, ou ainda ardência para fazer xixi. Tem muitas mulheres que têm dificuldade de sono, de tanto que acordam para ir no banheiro por causa da endometriose perto ali das vias urinárias ou ainda perto dos nervos que vão para a bexiga. Então, são vários sintomas que ela pode afetar esses órgãos, né?
Como é feito o diagnóstico? Ele é fácil, simples ou é complexo?
É complexo, né? Então, nós sabemos que mesmo nos países desenvolvidos, a mulher ela tem 7 a 10 anos de sintoma em média para ter seu diagnóstico.
Tudo isso?
Isso. Por isso que é importante essas campanhas de conscientização, saber os sintomas para as mulheres procurarem antecipado, né? No geral, o diagnóstico é feito ou com a ressonância magnética ou com o ultrassom transvaginal com preparo intestinal. Então, tanto na ressonância quanto no ultrassom, tem que ser feito um preparo intestinal, esvaziar o intestino para conseguir visualizar os focos. E mesmo fazendo os melhores exames, em alguns casos podem não ser visualizados os focos e só será visualizado na cirurgia. Mas hoje o indicado não é fazer uma cirurgia para descobrir. O ideal é você mapear a doença com os exames de imagem, escolher o melhor momento para operar aquela paciente e fazer uma cirurgia definitiva, um one-shot surgery, que a gente fala, que é uma cirurgia para resolver o problema na melhor fase de vida que for escolhida.
E resolve mesmo o problema? Ele pode voltar depois?
Ele pode voltar, mas o que é importante é que essas pacientes, tanto com o tratamento clínico quanto com o tratamento cirúrgico, melhoram sim muito a qualidade de vida delas. Então, precisa de um acompanhamento, é uma doença crônica, ela pode voltar, mas o tratamento melhora muito os sintomas.
E mesmo depois da gravidez, é possível que a endometriose volte?
Sim, é possível sim. A gente percebe que as pacientes, elas melhoram durante o período da gravidez, porque ficam sem menstruar, depois elas vão amamentar, vão menstruar pouco também, então os focos às vezes ficam menos inflamados, tem menos sintomas, mas eles podem voltar, sim, os sintomas depois.
Essa doença ela pode ser confundida com a síndrome do intestino irritável?
Sim.
E a paciente ela pode ter os dois problemas ao mesmo tempo?
Pode ter os dois ao mesmo tempo. Então, a síndrome do intestino irritável, ela também pode dar diarreia, alternar o hábito intestinal com constipação, dar dor abdominal, e a endometriose também pode dar tudo isso, né? E tem estudos que mostram que algumas pessoas têm alguns genes que aumentam a chance das duas coisas. Então, elas podem tanto coexistir como várias mulheres que às vezes tiveram o diagnóstico da síndrome do intestino irritável, na verdade, era endometriose e só não tinha sido pesquisado, né? Então, é importante estar atenta com os sintomas intestinais. São duas doenças que têm relação com disbiose, com uma inflamação ali do intestino, com a inflamação dos nervos que vai para o intestino. Então, elas têm sintomas e causas parecidas, que devem estar atentos, então, para o melhor diagnóstico.
E é possível a chance, então, da endometriose causar infertilidade?
Sim, a gente sabe que, nas mulheres em geral, uma em cada seis pode ter uma dificuldade para engravidar. Na endometriose, 50% das mulheres vão ter dificuldade para engravidar.
Tudo isso?
Isso. Então, ela pode ter um impacto, sim. Mas com o tratamento, o diagnóstico precoce, várias mulheres vão conseguir gestar. E durante a gravidez, ela também pode impactar em aumentar a chance de parto prematuro, aumentar a chance de uma placenta mais baixa. Mas ela mais dificulta você de engravidar do que ela te atrapalha na gravidez. Mas não é impossível dela te atrapalhar durante o período gestacional também.
Daí, durante o período gestacional, e vai exigir repouso?
Em alguns casos, sim. Mas na maioria, vai acompanhando, só com acompanhamento, tranquilo.
Então, quer dizer que a endometriose, ela pode ser amenizada ou ela pode ser também prevenida com esses hábitos mais saudáveis de vida?
Isso. Então, você pode prevenir, né? Tentando, então, diminuir essa alimentação inflamatória, diminuir a exposição a alguns tipos de poluentes, com atividade física, né? Mas a gente sabe que em alguns casos, mesmo a mulher fazendo tudo certinho, se a genética dela for muito forte, porque se você tem um familiar com endometriose de primeiro grau, por exemplo, a mãe tinha endometriose, você tem 6 vezes mais chance de ter também. Então, a genética tem um impacto grande, mas as mudanças no estilo de vida previnem que, se ela vier, venha de uma forma menos inflamada.
Uhum. Tem uma pergunta aqui da ouvinte Nízia. Ela pergunta se a endometriose tem relação com ovário policístico.
Então, nós sabemos que as doenças com hiperestrogenismo, porque o estrogênio é um hormônio nosso que alimenta os focos ali da endometriose, e a síndrome do ovário policístico também tem associação com esse hiperestrogenismo. Então, são doenças que sim, podem estar na mesma paciente. Não é que uma causa a outra, mas elas têm um fator causal em comum, que é essa tendência a ter esse estrogênio mais aumentado.
Quais as doenças, os alimentos mais inflamatórios que a gente tem que evitar, então, nessa fase, né? Principalmente no início, é isso?
No início, depois, e mesmo que você já foi operada, o ideal é manter a dieta anti-inflamatória. Uhum. Então, é buscar evitar carne vermelha, diminuir alimentos com glúten, açúcar, carboidrato, aumentar o que é bom, aumentar frutas com vitamina C, laranja, acerola, morango, e aumentar a carne branca, peixe. Então, esses seriam alguns dos alimentos que mais têm evidência nessa dieta anti-inflamatória para endometriose.
A endometriose diminui também a qualidade de vida da paciente?
Sim, pode ter impacto, tanto pelas dores que ela tem, que às vezes falta no trabalho, a dor na relação, que pode atrapalhar ali a questão do relacionamento com o parceiro também. Muitas mulheres têm o sono atrapalhado pela endometriose, porque às vezes tem um foco de endometriose próximo ali da bexiga ou do nervo que vai para a bexiga e acordam várias vezes de madrugada para ir no banheiro. Então, ela tem um impacto muito amplo. Até a fadiga, aquele cansaço pode ser um sintoma dela, ou aquelas mulheres muito magrinhas, mas mesmo assim tem a barriga mais distendida, e não entende por quê, pode ser também da endometriose.
E tem alguma relação com a tireoide ou não?
As doenças autoimunes, elas podem estar mais presentes nas mulheres com endometriose, mas não tem uma relação direta, né? De que quem tem endometriose tem muito mais chance de ter alteração de tireoide. Mas alguns fatores ali em comum pode ter.
Então, a endometriose, ela pode exigir até uma cirurgia.
Sim, isso. Então, a cirurgia da endometriose, a gente fala que tem três situações que seriam as principais indicações dela. Se a mulher está tendo dores que atrapalham a qualidade de vida e não conseguiu ainda melhorar totalmente com o tratamento clínico, com a dieta, com o bloqueio da menstruação, tudo, e ainda assim está tendo dores. Se ela está tentando engravidar, não está conseguindo e não quer ir direto para a fertilização, então também ela tem indicação da cirurgia. Ou se ela tem uma lesão em um órgão de um jeito que ele pode obstruir, fechar se ela deixar a endometriose lá. Então, tem um nódulo grande, um caroço ali no intestino, que se deixar vai fechar o intestino. Se tem um nódulo ali perto do canal do rim, que se deixar pode obstruir. Também ela tem uma indicação cirúrgica.
Nossa, gravidade, né? É bem grave, né?
Mas o acompanhamento melhora muito, né? A cirurgia também.
Certo. E então, dores e cólicas menstruais intensas são os primeiros sinais, é isso?
Isso, são os principais sintomas. Então, dores na menstruação, aquela dor na relação, principalmente profunda, lá no fundo da vagina, e a dificuldade de engravidar seriam os principais sintomas. Mas tem os outros sintomas menos comuns, né, que não são os principais, mas que atrapalham bastante a qualidade de vida também, que é a fadiga, a distensão abdominal, as alterações intestinais, as alterações urinárias. Tem mulher que tem dor no ombro, porque tem endometriose no diafragma, no músculo da respiração.
Nossa.
E já rodou ortopedistas por aí. E é só na menstruação que ela tem dor, mas ela não percebe que é junto com a menstruação.
Tá, então, especialista errado. Então.
Todos os sintomas que você tiver, que eles pioram na menstruação, tem que acender um alerta, mesmo que seja em outras partes do corpo.
Mas então os especialistas de outras áreas estão preparados para fazer também essa relação, esse diagnóstico?
Muitas vezes sim, mas muitas vezes a gente percebe que a paciente não parou para pensar se aquilo piorava na menstruação ou não. Então, todos os sintomas que pioram naquela... Ela sempre teve aquela dor, mas ela achava que era quando ela trabalhava mais, por exemplo. Ou ela achava que era porque naquela semana ela praticou mais atividade física.
Mas o especialista
estava menstruado ou não?
Ela isso. Consegue fazer
um alerta também para os especialistas perguntar se aquilo não piora na menstruação.
Pois né? Verdade. E qual é a prevalência da endometriose?
Então, a endometriose, ela afeta uma em cada 10 mulheres. Cerca de 10 a 15% das mulheres vão ter endometriose. No mundo, chega a 190 milhões de mulheres com endometriose. Então, se você fazer uma fila de 10 amigas suas, uma tem endometriose.
Então, muitas vivem bastante tempo com a doença sem buscar o tratamento, sofrendo os sintomas dela.
Sim, então a gente sabe que 7 a 10 anos, mesmo nos países desenvolvidos, é a média de tempo para você ter o diagnóstico. Então, as mulheres sofrem por anos, às vezes a gente vê mulher com 20 anos de sintomas e aí até ter o diagnóstico e buscar o tratamento.
Mas aquelas que têm casos na família buscam mais rápido esse tratamento?
Algumas vezes sim, se elas souberem que tem essa associação genética, né?
Então, outra informação muito importante, né, doutora?
Isso, se tem histórico na família de endometriose, né, sua mãe teve, sua tia teve, é bom ficar atenta se não tem nenhum sintoma e se tiver já investigar precocemente, até na adolescência.
Uhum. E na menopausa os sintomas desaparecem?
Então, por ela ser uma doença estrogênio dependente, na menopausa nós vamos ter uma menor produção de estrogênio, consequentemente a maioria dos focos vão regredir. Mas a gente sabe que em alguns casos, aquele próprio foco da endometriose consegue continuar produzindo um pouco de estrogênio. E, consequentemente, algumas mulheres vão ter sintomas novamente na menopausa com uma produção própria do estrogênio ou com a própria reposição hormonal do estrogênio. Mas a maioria não. A maioria, a endometriose vai melhorar muito na menopausa. Mas alguns casos ainda ela pode reativar.
Uhum, tá certo, mas alguma consideração importante? Já falamos sobre tudo?
Isso, então, é mais, fica um alerta aí para as mulheres, né? Mesmo as mulheres na menopausa ou as mulheres que têm filhas jovens, né? As nossas adolescentes, que o diagnóstico precoce e o tratamento correto, multidisciplinar, é o caminho.
Para controlar a endometriose e ter uma vida com mais qualidade, né,
isso,
doutora?
Isso, e não se desespere quanto à fertilidade, porque várias vão engravidar sem tratamentos invasivos e se for preciso tratamento, tem uma melhora importante da taxa da gravidez.
Mesmo as mulheres que adiam a gravidez para mais tarde?
Isso. Mesmo assim, elas, com o tratamento, elas podem se beneficiar e conseguirem atingir, então, seu bebê no colo.
Tá certo, muito obrigada. O CBN Saúde desta segunda-feira conversou com a médica Camila D'Artibale, médica ginecologista, falamos sobre endometriose.